E Paulo, ele estava aqui em Efésios 3, de 1 a 12, falando sobre coisas muito profundas teologicamente. E eu queria explicar uma coisa, que às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não entende. A Bíblia foi escrita, queridos, para que nós, para que você e eu soubéssemos, tivéssemos informações importantes a respeito do que Deus tem feito na história e da revelação dele. A Bíblia é a revelação de Deus para nós. Quando você lê a Bíblia, você deve ter imbuído na sua oração, no seu coração, agradecido, dizendo: Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor deixou registrada a tua palavra para mim, para que eu pudesse entender o Senhor, que eu pudesse entender a tua mensagem. E nessa manhã, eu quero que você perceba, você vai ver isso, eu espero, que existem muitos problemas que existem na nossa vida que são permitidos por Deus. Mas parece um absurdo uma coisa dessa. Como que Deus, o meu Pai, que me ama tanto, vai permitir que eu passe por problemas? Ele não deveria evitar que eu passasse por problemas? Pois é isso que eu quero que você veja. Sabe, nós temos às vezes uma visão, não sei se você já viu isso, mas olha, pensa, quando nós temos nosso olhar aqui, você vê as coisas, certo? Que nem o que eu estou vendo aqui, eu estou vendo os irmãos, os bancos, estou vendo as paredes, a Bíblia, o microfone, estou vendo aqui a lente do meu óculos, o aro, é isso que eu estou vendo aqui, as cores. Mas, por exemplo, se eu pegar um microfone e eu pegar uma plantinha, uma folha, e eu for aumentando, eu vou aumentando e eu vou começar a ver aqueles desenhos da planta, né? Eu vou ver alguns detalhes que meu olho não via. E se eu pegar, por exemplo, algum equipamento que vê mais do que o microscópio, eu posso ir ver lá com um aparelho específico que possa perceber os átomos, alguma coisa, né? Então, vou ver coisas menores. Se eu for num acelerador de partículas, eu vou ver coisas menores ainda. Porque tem coisas menores que o átomo. Mas se eu pegar um telescópio, o que eu vou ver? Para que serve telescópio? Para ver a distância. Se eu apontar num lugar distante uma árvore, eu vou ver a árvore de pertinho. Mas se eu apontar, por exemplo, para a Lua, aí eu vou ver a Lua. Mas vou ver a Lua como eu vejo sem o telescópio? E se eu apontar para uma constelação? Então eu vou ver alguma coisa. Às vezes, nosso olhar, a gente precisa ir tão minuciosamente, mas também precisa ir muito mais abrangentemente. A Bíblia tem algumas mensagens para nós, nós precisamos ver através da história. Às vezes não está escrito em um versículo só, às vezes está acontecendo um desenvolvimento de uma história. E na história do Evangelho de Jesus, quando Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, aconteceram algumas coisas que eu quero ressaltar, tanto pelo telescópio como pelo microscópio hoje, que você perceba, para que nós possamos aprender. Então, Paulo, ele lá em Atos 22, 21, ele está contando, na anterior a esse texto, a forma convertido, a conversão dele, como se deu o encontro dele com Jesus. Você lembra em que estrada Paulo estava, lembra? Sabe dizer que estava indo para uma cidade, quem lembra? Damasco. Agora ele está contando a experiência dele, mas em Atos 22, 21, Paulo está contando o testemunho dele, e ele diz uma coisa que Jesus falou para ele. Você pode procurar na sua Bíblia o que foi que Jesus falou para ele em Atos 22, 21? Não é para ler o versículo, eu quero que você fosse resumir, fosse falar assim, olha, Paulo, ele recebeu um chamado, recebeu uma ordem específica, exata. Paulo, ele não era para, por exemplo, pense assim, não era para ele pegar uma vassoura e varrer a arena, não era para ele pintar uma parede. O que é que Paulo deveria fazer segundo Atos 22, 21, que Jesus mandou ele fazer? O quê? Jesus falou assim, ide pregar o evangelho a toda criatura. Isso ele falou para quem? Mas para Paulo, perceba, para Paulo, não está em desacordo com o que Jesus disse lá. Mas para Paulo existe uma missão específica dentro da missão geral que Jesus deixou. Você concorda com o que eu estou falando? Qual foi a missão de Paulo? Falar para os gentios. Agora uma pergunta. Quem eram os gentios? Era pessoa educada, uma pessoa gentil, né? É isso? Eram os que não eram judeus. Então, Paulo, como alguém aqui falou, Paulo foi chamado para pregar o evangelho longe. Tudo bem? Ok? O chamado dele. Agora, Paulo era mais gentil ou mais judeu? Ele era judeu. Já começa aqui um detalhe. Por que Paulo não foi chamado para pregar entre os judeus? Porque, pensa, Paulo ia fazer mais sucesso aonde? Pensa. Aonde? É lógico, entre os judeus. Se fosse você, Deus, e você fosse escolher Paulo para pregar, você ia escolher aonde Paulo pregar? Numa sinagoga, no judeu. Porque Paulo é judeu, então judeu prega para judeu e pronto. Mas Deus, primeira coisa, Deus coloca às vezes a gente numa missão que para nós, a gente quer escolher. Por exemplo, Moisés foi escolhido, Deus e Moisés se entenderam no começo? Moisés falou, é para isso que eu fui chamar. Você já percebeu que Deus, ele nos dá desafios? Olha aí. Então, você, querido, que veio aqui, que saiu da sua casa nesta manhã, Deus está dizendo assim, eu coloco diante de você desafios, coisas que são fora da lógica. Porque lá a lógica era para uma pessoa que é goleiro jogar onde? No gol. Mas Deus fala, eu vou pôr esse goleiro para ser atacante. Mas, Senhor, eu jogo na defesa. Não, eu vou fazer você fazer outra coisa. Dando um desafio para você. Irmão, irmã, Deus nos apresenta desafios. Andar com Deus é ser desafiado a viver. Paulo foi chamado para uma coisa totalmente diferente. Não foi ele que escolheu, não foi você que escolheu. Eu queria assim tanto, puxa, eu, assim, olha, quem olha para mim deve achar assim, não sei o que deve achar, não deve achar nada, achar que não vale nada. Mas, assim, ó, deixa eu falar uma coisa, presta atenção nisso. Quem escolhe o que você vai fazer, querido, é Deus, não é você. Agora deixa eu falar uma outra coisa. Às vezes você fala assim, eu tenho um chamado, e você ou eu, queremos escolher, já que é para servir a Deus, então eu vou fazer isso, porque eu gosto. Já ouviu alguém falar isso? Se não foi você? Eu gosto de fazer isso, então eu vou fazer isso para Deus. Agora eu vou te dar uma notícia. Quem escolhe o que você vai fazer, segundo o que eu estou falando aqui, quem é? Não é você, é Deus. Isso já começa. Tem gente que, por exemplo, fala assim, eu nasci para pregar o evangelho na China. Eu vou para a China. Aí quando ele chega no consulado, para pegar o visto, porque a vida inteira ele se preparou para pegar o evangelho na China. E ele estudou chinês, e ele foi lá, e ele ama o povo chinês, e ele vai lá, e quando ele apresenta lá o documento para entrar na China, o que, que a autoridade fala? Não pode entrar na China, volte para sua casa. Aí ele entra em quê? Em crise. Fala, Senhor, a vida inteira o Senhor me preparou, o meu coração arde pelo povo chinês, no meu exemplo. E eu fui, estudei, fui na faculdade, fiz isso, peguei o documento, fiz aquilo. Eu estou pronto, estou com a mala, peguei a minha esposa. Assim, eu vou fazer uma brincadeira. Casei com uma chinesa. Tenho meus filhinhos meio chinês. E aí eu quero ir para a China. E quando eu chego, não, eu vou para casa. Senhor, eu estou em pecado, eu preciso mudar. Aí eu volto outra vez. Aí eu, né, vamos dizer que a pessoa foi lá, mudou, achou que estava em pecado, se santificou, jejuou, voltou no consulado outra vez, aí falaram, não. Aí ele volta, Senhor, eu não estou entendendo o Senhor. O Senhor me preparou para ir para a China. Meu coração, quando fala China, meu coração solta fogo. Solta bombinha, solta rojão. E agora eu fui lá duas vezes. Não, eu vou de novo, Senhor, agora. Vamos lá. Então, o que falta? Ah, falta, não sei. Vou levar a Bíblia junto. Aí chegar agora. Com a Bíblia que você não entra mesmo. Aí pronto, volta para casa. Fala, Senhor, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo o Senhor. Eu não estou te entendendo, Senhor. O Senhor me coloca uma paixão no coração. O Senhor coloca um desejo ardente no meu coração. Agora eu vou fazer uma pergunta. Você já leu? Alguém aqui já leu Romanos 9, 10 e 11? Sabe do que eu estou falando? Eu quero que alguém diga aqui, os outros talvez não saibam. Quem é o povo amado pelo Paulo? Qual é o povo amado? Que ele falou assim, eu queria, Senhor, se for para trocar, o Senhor me faz ir para o inferno. Está lá na Bíblia. O Senhor me faz ir para o inferno, mas salva os meus irmãos judeus. Mas Deus chamou Paulo para quem? Não, não é possível. Não é possível. Você gosta de uma coisa, você ama aquilo, Deus colocou um ardor no seu coração por uma coisa, e aí Deus te coloca numa outra. Às vezes Deus te humilha, Deus te coloca numa situação que você fala assim, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Eu estou me sentindo humilhado, estou me sentindo diminuído. Eu tenho um potencial tão grande a vida inteira para isso. Mas o Senhor não quer que eu vou para os judeus, o Senhor quer que eu vou para os... Mas, Senhor, eu falo melhor hebraico do que grego. Eu estudei aos pés de Gamaliel. A minha formação é uma formação hebraica, judia. Eu sei o Velho Testamento, mas o Senhor quer que eu vou pregar no Areópago. Ó Deus, por que o Senhor faz isso? Não era mais fácil para pregar o evangelho? Não ia muito melhor? O Senhor, olha, Senhor, vou ensinar o Senhor. O Senhor não sabe, eu vou ensinar. O Senhor não sabe que quando uma pessoa está preparada para aquilo, ela vai melhor naquilo e aquilo faz mais sucesso? Aí, a voz de Deus é assim, eu não estou falando de sucesso, meu filho. Essa questão de sucesso, para mim, não interessa. Não interessa, não é isso. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer até aqui? Não. Já começou a ficar parecido com a vida de alguém? Eu não vou ler aqui porque não vai dar tempo, mas lembra de Atos? Olha, Atos é a história da igreja no começo, tá bom? No começo. Talvez isso até explique porque alguém está nessa igreja aqui, não sei. Atos, olha, qual era, vamos ver se vocês estão... Qual era o problema que a igreja primitiva tinha no começo? A igreja primitiva tinha problema? Não, você brincou. Pastor, não fala isso no púlpito. Não fala isso no microfone que está gravando. Porque a gente pensa que só a sua igreja que tem problema. É só a sua que tem problema. É aqui, ah, Deus não está na minha igreja porque tem problema. A igreja de Atos tinha problema? Qual era o problema da igreja de Atos? Lembra? Pensa, eu vou dar algumas dicas, tá bom? Tinha umas viúvas na igreja, e aí a comida não estava chegando para elas. Essas viúvas eram judias ou eram gentis? Eram gregas, não eram judias. Na igreja da Bíblia, pastor do céu, não brinca. Isso está escrito na Bíblia, lá em Atos. O que você acha que eu estou inventando? Tinha problema na igreja da Bíblia, na igreja que o Espírito Santo estava cuidando, que acabou de... Ah, não. Ah, tinha. E o problema era o quê? Tinha gente sendo tratada diferente. E a diferença era entre as mulheres judias e as mulheres gregas. Aí, entenda o seguinte, esse problema ele foi resolvido lá na igreja, mas ele continuou, quer ver? Atos 10, presta atenção, em Atos 10, tem um homem muito famoso no cristianismo, que ele precisa sair de onde ele está, que Deus precisa mover o coração dele, precisa mudar o coração dele. O nome dele é Pedro. Você conhece Pedro? Já ouviu falar? Pedro andou com Jesus? Jesus falou, Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas... Ah, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro negou a Jesus e tal, né? Aí Pedro está lá. E Pedro agora é o líder. É o líder, é a pessoa que está ali cuidando da igreja. A pessoa ia lá, a capa dele passava. O que acontecia quando alguém passava na sombra da capa dele? Era curado. Ah, então tem o dom de cura, está tudo resolvido. Em Atos 10, Pedro estava com um problema. Ele não estava compreendendo. Presta, por favor, presta atenção na sua Bíblia, mas presta atenção no que eu estou falando. Ele não estava compreendendo uma coisa, que ele também tinha que pregar para quem? Por gentios. Estava tudo dando certo, tudo bem. Ele estava lá, a capa dele e tal. Mas ele estava sendo usado pelo Espírito Santo. Mas existiam ainda coisas que ele não estava entendendo. Você tem que assim, perceber que nós, eu e você, não somos, nós somos mais que Pedro? Eu acho que não, não estou querendo. Porque Pedro andou com Jesus. Jesus, ele conheceu Jesus, ele andou 3 anos com Jesus. Ele era a pessoa que mais, ele era participativo? Assim, ele era uma pessoa interessada? Muito, né? Às vezes, quem mais tomava bronca? Quem mais foi corrigido? Então, ele deveria estar, né? Porque se ele... Você já foi, assim, você já foi corrigido por Jesus? Mas, irmãos, nós temos muita coisa para ser corrigido por Jesus. Não é uma só. Pedro foi corrigido por Jesus. Aí, agora, em Atos 10, ele está lá e ele tem uma visão. E ele tem que ir na casa de um homem que não é judeu. E o nome desse homem é Cornélio. O Cornélio, ele é uma pessoa que Deus falou... Pedro, é você que vai lá. Aí teve uma visão do lençol, dos animais e tudo e tal. E ele falou, não, senhor, eu não vou comer, porque... Aí Deus falou, come, pega aí, come, porque eu santifiquei. Aí teve que apertar uns parafusos a mais lá na cabeça do Pedro, lá no coração dele. Aí ele vai, prega o evangelho e tal. Preste atenção, o Pedro, ele estava em desenvolvimento na mão de Deus o tempo todo, sendo desafiado. Qual era o problema de Pedro? Ele não saía de Jerusalém, ele não ia. Assim, é como se Deus falasse assim, vai, Pedro, vai. Vai, Pedro, também tem outras pessoas. A gente é acomodado ou não? Não, nós, seres humanos, somos acomodados. Não estou assim, o pastor está falando que eu sou acomodado. Não, nós somos acomodados. Se eu pegar um sofá, dar um suquinho de laranja, água de coco, não sei o quê, você... Você fala assim, né? Pastelzinho, você já vai, porque nós somos assim. Mas Deus tem um plano para salvar as pessoas, meus irmãos. E nesse plano de Deus, nós estamos incluídos. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Lá em Atos 15, a igreja está com um problema, tá bom? A igreja está com um problema. Qual é o problema da igreja? As pessoas têm que pregar o evangelho entre os gentios. Mas os gentios não conhecem o Velho Testamento, não conhecem o judaísmo. E a igreja, então, apresenta um problema para um concílio e fala assim, olha, nós precisamos tomar uma decisão. E fica uma discussão. Então, aqui era a igreja batista lá. Atos 15, a igreja batista está reunida. Tem as comissões, tem tudo. Aí tem as discussões, cada um com a sua opinião e tal. E aí a votação e a assembleia, e marca a assembleia e faz a convocação e tal. Pronto, está lá. Aí, daquela discussão, ah, isso, aquilo, papapá. Aí Tiago, no versículo lá, né, nesse texto aí, não, eu marquei aqui, mas estou contando a história do Atos 15. Aí ele vai falar assim, ó, o seguinte... Nós vamos fazer 3 coisas que nós não podemos. Nós não podemos adorar ídolo, nós não podemos ter relação sexual ilícita e não podemos comer carne sufocada no sangue. É isso. Ponto. Acabou. Vai. Era isso que vocês queriam saber? Agora pode ir pregar o evangelho entre os? Vai. 3 coisas. Até logo. Aqui está a carta. A carta está aqui. Não pode adorar ídolo, ter relação sexual ilícita e comer carne sufocada no sangue. Tchau. Porque isso aí não tem discussão. Porque o pessoal ficava discutindo. Então, agora está resolvido. Agora, eu queria que você veja uma coisa. Em Mateus 3:2, preste atenção nisso aqui. Mateus 3:2, tem uma pessoa que está falando, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Quem é essa pessoa? Não está no versículo. Quem é? João Batista nasceu antes ou depois de Jesus? Quantos meses? 6 meses. Era 6 meses mais velho que Jesus. Então, quando ele fazia aniversário, daqui a 6 meses Jesus fazia aniversário. Muito bem. Não sabemos quando Jesus nasceu, tá bom? Nem o João Batista, assim, o dia, nada. Mas ainda bem, porque senão a gente ia ficar comemorando aqui. Aí, agora, o João Batista, ele foi decapitado, não foi? Mas João Batista foi decapitado porque ele fez o que de errado? Nada. Porque ele falou a verdade. Mas Deus não impediu? Jesus não foi lá impedir? Jesus não falou assim, Cabeça não desgrudará. Não. Estranho, né? É estranho para a pregação que a gente ouve hoje em dia, né? Você vai ser cabeça. É, realmente, o João Batista foi cabeça. Puxa, eu não devia ter feito essa piada. É, agora vai para Mateus 4, 12 a 17. Mateus 4, 12 a 17. Eu quero saber quem é que está falando lá no versículo 17 a mesma mensagem de João Batista depois que ele morreu. Jesus, certo? As pessoas vão, mas a mensagem é a mesma. João Batista falou, Jesus falou. Agora, lembre-se, ó, não sei se tem alguém anotando, eu falei Mateus 3, 2, João Batista. Mateus 4, 12 a 17, Jesus. Agora quer ver? Quer ver uma terceira? Atos 7, 54 a 60. Em Atos 7, quem que está falando? Vê lá. Veja aí. Lembrou do Estevão? Muito bem. Ó, nós temos João Batista falando, aí a gente tem Jesus falando e tem Estevão falando. Para que povo esses três falaram? Para os judeus ou para os gentios? Para os judeus, não foi? Só para os até aqui? Então, até Atos 7, Deus está falando para o povo judeu. Aí eu não sei, né? Eu fiquei pensando, né? Vou ver se você vai concordar comigo. Olha que interessante. Em Atos, em Mateus 3, através de João Batista, Deus o Pai falou. Você está, minha ideia aqui. Que quando é minha ideia, eu falo por mim. Deus o Pai. Em Mateus 4, quem falou? Deus o? Em Atos 7, quem falou? Isso, deu para vocês pegarem. Então, três vezes o povo de Israel foi chamado para o Evangelho. Eles aceitaram? Não. Aí, agora Deus, então, a partir de Atos 8, 8, 9, lembra do 10? Lembra do Pedro? Lembra da discussão do 15? A igreja está se movendo para pregar o Evangelho aos gentios, certo? Viu como eu falei que a gente ia ver de perto e de longe? Deus está trabalhando, Deus está fazendo algo, Ele está movimentando as coisas. Agora, a questão aqui é o seguinte, quando Filipe é um pregador, Filipe é um pregador do Evangelho, o Filipe falou na Samaria, o Pedro e João falaram na Samaria, eu estou em Atos 8, só para você se lembrar, assim. Atos 8 nós temos Filipe falando na Samaria do Evangelho, porque os samaritanos são próximos dos judeus, né? Geograficamente, é mais o povo mais encostadinho. Aí o Pedro e o João foram para Samaria em Atos 8. E em Atos 8 ainda, Filipe se encontra com um eunuco que vai para Etiópia. Aí o evangelho já começa a tomar outros contornos de mais envergadura. Quem é que está movimentando a igreja nesse momento? O Espírito Santo de Deus está fazendo um movimento na igreja, mas não um movimento de união. Uai, vou repetir. O Espírito Santo está fazendo um movimento na igreja de dissipação. E tem problemas? Tem. Tem crise? Tem. Crise econômica? Sim. Tem perseguição? Por que os crentes saíram de Jerusalém? Porque foram perseguidos. Porque se eles ficassem lá, eles iam ficar lá. Mas Deus mandou e permitiu a perseguição, o que as pessoas odiassem os crentes, para que eles saíssem, para que eles fugissem. Aí, no capítulo 9, estou no capítulo 8, capítulo 9, quem se converte? Quem se converte no capítulo 9 de Atos? Saulo? Quem que foi em busca de salvar Saulo? Foi Saulo que foi em busca da salvação? Ou foi a salvação que foi atrás do Saulo? Por que que Deus chamou Saulo para pregar aos? Mas justo no Atos, você percebeu esse detalhe? Assim, justo em Atos 9. Não foi em Atos 1, 2, 3, 4, 10. Foi no momento em que Deus está chamando para pregar aos gentios. Quer dizer, até Atos 9, Deus não tinha ainda chamado essa pessoa que foi um grande pregador entre os gentios, um grande plantador de igrejas. Mas até lá, mas no momento exato do plano de Deus, ele chamou uma pessoa para fazer isso, para auxiliar na sua obra. Você, meu irmão e minha irmã, no momento exato que Deus está fazendo outra coisa. E aqui eu queria dar uma pausa. Irmão, desculpa o que eu vou falar. Deus não está escrevendo a história a partir da sua vida. Deus não está fazendo os seus planos eternos de salvação ao mundo em busca da sua satisfação pessoal. Duro ouvir isso, né? Ou não? Deus não está planejando o que ele tem planejado desde a eternidade e colocando as melhores condições para que você possa vir a existir e viver. Mas Deus tem um plano eterno para a salvação das pessoas, e incluiu você e eu. E o plano dele é mais importante do que os detalhes da minha vida. Desculpa falar isso. Não sei se tem gente que vai falar, nessa igreja eu não volto mais. Mas eu estou querendo mostrar algumas coisas. Existem problemas que Deus permite que passemos para que nós sejamos incomodados a pregar o evangelho. Existem problemas que acontecem dentro da igreja para que o evangelho seja pregado e os planos maravilhosos de Deus sejam efetuados, não importa como. Não importa que custo, não importa quantas cabeças sejam cortadas, desde que o plano eterno de Deus para salvar as pessoas perdidas ocorra. Isso não sei o que estou inventando, é o livro de Atos que nos ensina. Basta olhar, saindo um pouco da história. Que às vezes a gente mergulha na história e a gente fala, Paulo, né? A gente afunda. Eu não estou querendo que você afunde na história de Paulo. Eu estou querendo que você veja o horizonte, o contexto, o Deus agindo. Afinal de contas, o livro de Atos diz assim, os Atos dos Apóstolos, e algumas pessoas dizem os Atos do Espírito Santo, nos apóstolos, nas pessoas, nos missionários. O Espírito Santo de Deus tem planos, e ele incluiu você. E ele desafia você, e a mim, e a nós, como pessoas, como igreja. Não naquilo que nós, às vezes a nossa oração, nós falando assim, Senhor, eu queria tanto isso, e a gente fica batendo naquela tecla, naquele prego, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, e Deus está falando assim, o que eu planejei para você é outra coisa. Você queria ir para a China, mas você não vai. O exemplo da China que eu estou dando é de um homem que chama Hagai, da palavra Ageu, é um judeu, que foi chamado para pregar o evangelho na China. Acho que eu já até falei dele aqui. E ele não conseguiu, nunca deixou Deus, ele nunca entrou num metro da China. Mas sabe o que ele fez? Ele falou assim, eu não consigo ir para a China. Então eu vou fazer o seguinte, eu tive uma ideia, eu vou chamar os chineses aqui na minha casa, eu vou pagar passagem. Eu não posso ir lá, mas eles podem sair, eles só não têm dinheiro. Eu vou pagar a passagem, eles vão vir na minha casa. E eu tenho dinheiro para 3 meses eles ficarem na minha casa. Sei lá, 30 pessoas morando comigo. Então, eu vou fazer isso. Aí ele chamou e ele falou, pessoal, eu vou ensinar para vocês a Bíblia. E a Bíblia diz isso e isso. E Deus falou comigo isso. E eu aprendi isso, 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 isso. E aí quando eles estavam todos... Aí falou, agora vocês voltem lá e falem do evangelho na terra de vocês. Eu não posso ir, mas eu posso preparar vocês. Porque Deus me amarrou aqui na minha casa. Mas eu não posso deixar de cumprir a missão. Então, o que eu faço? O impossível. E aí o Hagai, que hoje é um instituto que tem no mundo inteiro, que tem uma sede nas Filipinas, e um dia se Deus conceder a você dinheiro suficiente, junte dinheiro e vai lá, ficar 3 meses lá nas Filipinas para você ser ensinado pelo Instituto Hagai, para você ser um missionário. Pode fazer isso. Mas fala, Senhor, não me deu dinheiro. Então, aí, eu também. Eu também gostaria. Então, Deus fez algumas coisas durante a história. Mas tem mais. Agora eu quero que você vá para Atos 16. Eu quero ler de 25 a 27. Atos 16, de 25 a 27. Olha a visão que Paulo tem. Que Paulo entendeu isso. Será que nós entendemos? É Atos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, não é isso? Ah, então deixa eu ver na minha Bíblia aqui. Tem nada. É Atos 16 que é para ler. Se eu escrevi errado, aí não tem nada. Atos 16, 25 a 27. Diz assim. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. De repente, sobreveio um tão grande terremoto, os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E, acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou entre Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, senhores, o que é necessário para eu me salvar? E disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quem estava preso aqui? Paulo e Silas. Ah, mas preso? Por causa de quem? Por causa de Gê? E essa prisão serviu para salvar o carcereiro. Teve um terremoto, eles não fugiram e pregou. E falou do Cristo e aquele homem foi salvo e a sua família. Ele era um judeu? Não. Ele era um grego, gentil. Essa pessoa, essa situação, ele era um romano, melhor dizendo. Essa pessoa foi salva porque aconteceram coisas fora do normal. Eu queria ler agora em Colossenses 1, 26 e 27. Eu vou até ver na minha Bíblia aqui, porque vai que eu marquei errado, né? Filipenses, Colossenses. Colossenses 1, 26 e 27. Diz assim, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Olha aqui, eu vou ler o 28 e 29 também. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Quanto maior o desafio, mais Deus vai agir poderosamente. Puxa vida, às vezes a gente fala, Senhor, eu quero o poder, né? Eu quero o poder. Então Deus fala assim, eu vou agir poderosamente na sua vida. Eu vou dar para você desafios que você vai ficar trêmulo, vai ficar apavorado. Mas eu, Senhor, vou agir poderosamente para a pregação do meu evangelho. Irmãos, curar por curar, enriquecer por enriquecer, não é isso. Não é isso. O que nós estamos pedindo na nossa oração? Senhor, eu quero ser feliz. Ser feliz por ser feliz. Não estou querendo frustrar ninguém aqui. Mas Deus tem um plano. Aqui está dizendo assim, que Deus tem um plano misterioso desde a eternidade, que era pregar o evangelho para os gentios, para que todo homem soubesse que Cristo Jesus veio nos salvar. Esse é o plano de Deus eterno. Se na sua oração, você mudar um pouquinho o foco, não é muito, você falar, Senhor, até hoje eu tenho orado por mim. Mas hoje eu entendi. Hoje caiu uma ficha, hoje ligou A com B aqui. Eu fui chamado para te servir. Eu fui chamado para fazer a tua vontade. E fazer a tua vontade é deixar a minha. Essa aí é a... E deixar a minha é deixar o Espírito Santo de Deus agir poderosamente. Não é pela minha capacidade. Sabe, Deus pegou Paulo e falou assim, olha, eu vou, assim, faz de conta que eu tenho uma espátula aqui, aqui estão todos os títulos, tudo que Paulo é, doutor, tal. Aí Deus falou assim, eu vou tirar tudo isso aqui, ó, jogar fora, e agora eu vou pôr Jesus aqui. E Paulo, você vai se sentir péssimo, porque eu estou tirando tudo, eu estou tirando assim, até onde, sabe, onde não sobra nada, você vai ser preso, você vai... Seus títulos, seu doutorado, suas línguas que você fala. 5 línguas, né, Paulo? Sim, senhor. Então agora você vai ficar só na linguagem do amor, meu filho. Você não vai falar língua mais nenhuma aqui. Não vai fazer mais nada. É, 6 línguas, então. Né? Você vai ficar com essa. Eu vou te ensinar uma língua nova. Porque tem a questão das línguas em 1 Coríntios 12, mas tem em 1 Coríntios 13, Paulo falando assim, eu vou ensinar um caminho mais excelente. Aí deixa eu tirar isso aqui tudo. Ah, cura? Tirar. Tudo. Milagre? Pã. Quem vai fazer tudo sou eu agora. Poderosamente na sua vida. Você vai andar e você vai andar do meu jeito. Você vai andar esvaziado para eu poder te encher. Então, tem muita gente aqui nessa manhã, talvez esteja se sentindo vazio. Fala, senhor, muito obrigado que o senhor me esvaziou. O senhor me pôs na lona. Eu não valho nada, Senhor. Glória ao teu nome. Eu entendi. Eu entendi que o Senhor vai me usar poderosamente, porque o Senhor me esvaziou de mim. Tirou meu chão, tirou meu céu, tirou tudo. E agora eu estou vazio. Tudo é teu. A minha vontade foi retirada. E a minha comida e a minha bebida é fazer a tua vontade. Colossenses 4, 3 a 6. Ah, vou ler a partir do 2. É que eu às vezes é muito grande, eu não consigo assim, mas vou ler a partir do 2. Eu repeti. Colossenses 4, 2. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que são de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Olha aqui, Paulo falando assim, eu entendi. Então, a oração de Paulo qual era? Senhor, eu quero uma casa na praia. Era essa a oração de Paulo? Senhor, eu quero um... Não, Paulo falou assim, orem para Deus dar sabedoria para vocês, para vocês poderem falar do evangelho como Deus quer, mas de uma forma particular. Porque Deus tem um recado particular para cada um. E Paulo falou, orem por mim, eu quero saber falar o que Deus quer, para que as portas se abram. Paulo era uma pessoa, desculpa, eu vou falar, Paulo podia falar, Senhor, fecha as portas, porque eu já fiz tanto, eu estou até preso, já, olha, eu já falei para tanta gente. Não era, ele não podia falar assim, Senhor, para um pouco, não é? A oração, você pode assim ver Paulo trabalhando, e Paulo poderia dizer assim, Senhor, Eu quero entrar de férias. É isso que está escrito na oração dele? Senhor, eu quero parar um pouco. Não, o cara está preso. O cara está preso por causa de Jesus. Apanhou, naufragou. Fez... Está tudo bem. Fez um monte de coisa. E aí, ele ora para Deus abrir a oportunidade dele pregar o evangelho. Ele não para. Caiu a ficha, ele falou assim... Eu fui chamado para obedecer a Deus, então eu tenho que pregar o evangelho. Agora uma pergunta, não assim querendo desafiar. A gente faz essa oração? A oração sua todo dia é: Senhor, abre as portas para que eu possa pregar o teu evangelho. Primeira que a pessoa que aparecer, a segunda, a milésima, eu vou falar do Senhor. Porque esse é o meu desafio de vida. Eu tenho que falar do Senhor, falar do Senhor, falar do Senhor, falar do Senhor para todo mundo que aparecer na minha frente. Essa é a nossa missão. Essa é a missão da igreja. Irmãos, quanto tempo nós ficamos perdendo, tanto conosco, na nossa oração, o percentual de tempo que a gente fica orando pela gente. Você quer ser equipado por Deus poderosamente? Sai de você mesmo. Pega a tua oração e muda ela. Fala: Senhor, eu não quero mais nada. Agora, o Senhor que vai fazer. Eu só quero pregar a tua palavra. E aí quando Deus começar a dar dinheiro, a dar curso, a dar pessoas, a dar condições, a colocar você em lugares que você nunca foi, a abrir portas de pessoas tão humildes e tão importantes, você falar para reis, governadores, falar para pessoas humildes, porque essa é a vontade de Deus. Quando você começar a orar assim, você não vai precisar pedir mais nada, porque aí se aplica aquele versículo que diz assim: o Senhor é o meu guia, o meu pastor, meu mestre, meu dirigente, ele me leva, ele me conduz, não me falta nada, porque eu estou fazendo o que ele quer. Eu saí da minha missão pessoal e entrei na missão dele, e quem me provê na missão dele é ele. Porque ele é quem me chamou. Quando você faz isso, é ele que você começa a suplicar. 1 Pedro, para terminar. 1 Pedro, capítulo 1. Olha o Pedrão aí, ó. 1 Pedro, capítulo 1, de 6 a 12. Nisto exultais, ou em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Cristo Jesus, aliás, de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, há mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com alegria inefável e gloriosa, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando em tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Uau! O que quer dizer isso? Isso quer dizer que o plano de Deus foi que o evangelho chegasse até você. E ele chegou ou não? Chegou. Chegou até você. E agora Deus incluiu você no plano dele, para que chegue a outras pessoas. A palavra aqui é egoísmo ou não. Eu vou ficar no evangelho, estou salvo, ou eu vou fazer aquilo que Deus está me falando para eu fazer, para que chegue até outros. Então, olha só que Paulo, Pedro está falando uma coisa aqui muito profunda. Está dizendo assim, que os profetas do Velho Testamento profetizaram da graça, que eles não viram. Eles não viram a Cristo, eles profetizaram, e eles bem queriam ver, mas eles não viram, eles morreram antes de ver aquilo. Muitos de nós aqui vamos viver, vamos sofrer, vamos pregar o Evangelho, e a gente não vai ver o fruto do nosso trabalho. Mas o fruto do trabalho do crente é eterno. O fruto do trabalho do crente é eterno, porque alguém deu a sua vida, alguém se dispôs. Por exemplo, eu sou descendente de pessoas que deixaram as suas casas e tudo lá na Letônia, fugindo pela perseguição na sua família, você talvez tenha histórias semelhantes, que saíram para... vieram para o Brasil fugidos para poder não morrer lá por causa do comunismo, e aí vieram aqui para o Brasil. E eles estavam tão assustados, quem talvez não saiba da história, eles chegaram no Porto de Santos, aí eles atravessaram, subiram a pé a serra. Aí falou, ainda está perto, ainda pode alcançar a gente. Aí passaram por São Paulo, aí continuaram entrando na mata, e foi morrendo gente, e matando cobra, e passando o rio. Falou, não, alguém ainda pode achar a gente, nós somos crente, vamos continuar, que nós temos que preservar o Evangelho. Vai que alguém... Nós temos que falar do Evangelho. E foram entrando em tribo de índio, foram entrando. Aí quando chegaram aqui em Tupã, aqui perto da gente aqui, aí uma parte parou. Outra falou, não, nós vamos continuar. E tem parente meu, foi até a Bolívia, tão assustado que estava por causa do Evangelho. Assustado assim, que sabia, nós estamos levando a preciosa semente. E morreu tudo de febre, porque olha a minha cor. Imagina uma pessoa da minha cor dentro de uma floresta, pessoa que via lá no gelo lá, entrar no meio da floresta, é cobra que pica, é mosquito, morreu. Mas todo mundo falou, não, nós temos que preservar o Evangelho, nós temos que chegar a algum lugar para essa geração passar, porque nós temos que falar do Evangelho. Perderam tudo, deixaram tudo lá, ninguém trouxe a casa, não. Nem nada, nem dinheiro. Então... assim, não sou melhor que ninguém, tá? Não é isso. Não estou, ela falando da família dele. Minha família é pó, não vale nada, porque o que vale é Cristo. Agora, o que eu quero dizer é que Pedro está falando, essas pessoas não viram, os profetas não viram. Agora, aqui o anjo termina falando dos anjos, né? Você viu aí os anjos no versículo 12? Os anjos, eles estão atentos ao que Deus está fazendo. Aqui tem muito significado, poderia até pregar isso aqui, mas não vou agora, só vou falar uma coisa. Os anjos estão do nosso lado, amém? Você tem os anjos, meu irmão. Os anjos do Senhor acampam-se. Nós temos os anjos, meu irmão. Os anjos estão do nosso lado, estão acampados. Eu não sei quantos anjos tem em volta de mim agora aqui. Eu não sei. Não sei quantos anjos tem ao seu redor aí, cuidando de você, atentando para tudo. Mas anjo é anjo, né? O Espírito Santo de Deus habita dentro de você, poderosamente. Quando você fala, Senhor, eu quero me colocar nas tuas mãos, aí o Espírito Santo fala, agora eu vou agir. Agora não é mais ele, agora ele está dando o controle para mim. Não fica orando assim, Espírito Santo de Deus, faz isso, faz aquilo, eu quero ter cura, não sei o quê. Eu vou te ensinar, eu já aprendi. O Espírito Santo de Deus, o Senhor faz o que o Senhor quiser. O Senhor sopra onde o Senhor? Porque o Senhor não pode ser impedido de nada. Se o Senhor quiser uma coisa, agindo eu, não existe força que possa impedir. Mas você tem que deixar o Espírito Santo de Deus. Para ter o Espírito Santo de Deus, tem que ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Tem. E os anjos estão atentos, os anjos estão analisando, os anjos ficam boquiabertos e falam, olha o que Deus está fazendo na igreja para pregar o Evangelho. Olha como ele age. Porque se tem uma pessoa que sabe dar nó em tudo, estrategicamente é o Espírito Santo. As pessoas prendem com algemas, as algemas caem. As pessoas prendem numa cadeia, tem um terremoto, cai tudo. As pessoas morrem, o Espírito Santo de Deus ressuscita. Paulo foi morto, apedrejado, eu penso. Mas ele levantou do meio das pedras lá. Blá, blá, blá. Qual cidade que eu tenho que ir? É daquela ali que me apedrejaram? Pois é lá que eu vou entrar e vou falar do Evangelho. Ele nem comeu, ele entrou pregando. Uau! Ainda não está, chegou a minha hora. Não tem como. É o Espírito Santo, que é vida, que é poderoso. Não tem como parar uma igreja que está fazendo a vontade de Deus para pregar o evangelho. Não tem. Não existe força que possa fazer isso. Porque Deus está nisso. Meus irmãos, terminando. Observem o que Deus faz na história. Observe que você foi chamado por Deus para fazer uma missão. Você tem uma missão específica, qual é? Nem sempre é o que você gosta. Não é, assim, desculpa, não, assim, você pode falar, mas pode ficar até triste, né? Mas não é, às vezes, o que a gente gosta. Mas é o que a gente é desafiado a fazer. Sabe, o nosso momento de oração é muito importante. É o momento de fazer as perguntas. Você já fez perguntas para Deus ou você só fica pedindo coisa? Por que você não pergunta para Deus? Eu pergunto e Deus me responde. Às vezes eu faço 5 perguntas e Deus me responde as 5 na mesma ordem que eu fiz. Às vezes até pela boca de um ímpio. Ele responde para mim. Na hora eu faço as perguntas e falo, Senhor, eu não entendo isso. Às vezes eu falo, por exemplo, eu falo, Senhor, eu não entendo tal coisa. Aí Deus, através das circunstâncias, alguma coisa, vai falar, eu vou explicar para você de um jeito que você nunca mais vai esquecer. Você não vai mais me perguntar isso, porque eu vou te explicar. Você pode ter outras dúvidas. Essa não vai mais ter, porque eu sou um bom professor. Eu sei ensinar bem a lição. Aí Deus ensina a lição para nós. E a gente começa a ter certeza de que Ele está andando junto com a gente. Você, querido, assim, eu não sei aonde que você tem a sua reserva de alegria, mas eu queria dizer assim, por favor, não se esqueça, você faz parte da igreja de Deus. Olha, a Bíblia diz que Deus, Ele foi tirando o poder do mundo e das potestades, foi o primeiro texto que a gente leu, Ele foi tirando o poder das potestades, arrancando o poder das potestades e dando para a igreja. Não existe poder hoje. As portas do inferno não podem prevalecer. Você já viu um ímã? Se você colocar ele perto do ferro, o que o ferro faz? Ele pula para perto, não é? Já viu isso? Tem a força da gravidade, mas quando você passa o ímã assim, aquela tudo... A igreja, onde ela passa, ela vai tirando o poder das coisas. O poder é da igreja hoje. Deus fez isso em Jesus. E você que faz parte da igreja tem uma missão de tirar o poder das trevas do mundo. Você tem que passar num lugar e você tem que se imbuir disso. Não sei como explicar. Você chega num lugar e você vai começar, Senhor, me dá discernimento para perceber as potestades ruindo diante do teu nome. As forças do mundo sendo aniquiladas para a glória do teu nome. E o Senhor me escolheu para ser o menino de recado, a mulher de recado, que vou falar, você não tem poder nenhum. Quem tem poder é o meu Jesus. Ou você se submete a Ele, ou você vai para o inferno e está perdido. E Ele escolheu a igreja. A igreja realmente não é placa. A igreja realmente não é. Não é, não sou eu, não é você. A igreja são aqueles servos de Deus que se deixaram ser transformados pelo Evangelho e que estão dentro da missão. Não é, não é fazer, ah, eu não estou na igreja. Não interessa. Não adianta você ter o nome no hall de membros. Grande coisa, vai brigar com quem... Não é isso. Agora, com certeza, uma pessoa que foi chamada por Deus quer fazer parte. Por exemplo, diz que alguns exércitos, quando estava o país em guerra, os soldados, os meninos, os moços, falavam, eu quero ser soldado. Batia lá no quartel. Não, você não tem idade, eu quero. Eu quero lutar pelo meu país. Por que você não bate lá na porta da igreja e fala, eu quero entrar aí, eu quero fazer parte do reino de Deus, eu quero ser soldado de Deus. Hoje nós estamos num dia de eleição, não estamos? Tem gente preocupada com o Brasil, que quem vai votar e tal. Calma. Se preocupe com o reino. Se preocupe com o reino, porque você nem sabe se você vai morrer aqui no Brasil. Você nem sabe onde você vai estar. E se Deus te chamar para ir para a serra lá na Bolívia, lá na Venezuela, que está tudo lá? Quem então? Ou na China, ou nos Estados Unidos, ou na Coreia, ou na África? Você nem sabe. Você está preocupado com o quê? Ainda você sabe o que Deus vai fazer da tua vida. Paulo morreu em Jerusalém? Nada, foi para Roma. Não sei em que naufrágio que ele perdeu os documentos lá. Um molhou o outro. Não, isso não está na Bíblia, eu estou inventando. Mas num primeiro molhou, no segundo o tubarão comeu. Pronto. Aí a cobra picou ele lá e aí já... Então, irmãos, por favor, a nossa oração como igreja é outra. É: Senhor, estou aqui. Eis-me aqui. Agora, o Senhor que sabe. Aí você vai sair lá, para que lado eu vou? Espírito Santo de Deus, o que eu devo fazer? Eu estou aqui na padaria, estou na farmácia. Puxa, essa pessoa que vai me atender aqui, eu preciso falar para ela: Jesus te ama. Você precisa da salvação de Deus. Se a pessoa de repente começa a chorar, quer que eu ore por você? Jesus, vem morar no coração dessa pessoa. Você aceita? Jesus aceita. Tchau, bom dia para você. Doeu alguma coisa? Fez mal para alguém? Qual o problema? Aí essa pessoa, um dia, ela vai falar assim: foi a irmã Simone que falou do evangelho para mim. Foi a irmã Lia que orou por mim lá. Foi através do irmão Neizão. Foi através do irmão Orivaldo. Foi através da irmã Isabel, que Deus fez tudo o que ele fez na história e na eternidade. E aí escolheu o irmão e a irmã para fazer isso, para chegar o evangelho até mim. Glória a Deus. Pronto. Qual o problema? Não me envergonho do evangelho. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Ó Deus, se nós estamos aqui, se o Senhor não nos levou ainda para a tua presença, com certeza absoluta nós temos uma missão. E com certeza absoluta a missão está dentro daquela que o Senhor colocou: ide por todo mundo. No entanto, qual é a de cada um? Senhor, mostra a cada um aquilo que o Senhor tem. Abre os olhos. Ó Deus, às vezes nós ficamos olhando para coisas fora da missão. Senhor, ensina-nos a ouvir a tua voz. Ó Deus, dá-nos um caminhar na tua presença. Senhor, quando o Senhor chamou Abraão, o Senhor só falou para ele: vai, porque ainda vou te mostrar. Vai indo aí, vai indo, e eu vou te mostrando. E Abraão morreu e só comprou um terreno lá em Macpela para enterrar a esposa. Nem o Senhor prometeu a terra para ele, ele morreu e não teve. Mas Israel está lá. A promessa foi cumprida. Ó Deus, abençoa-nos de tal forma que a nossa herança seja estar na tua presença. Que a nossa herança seja os irmãos e irmãs que nos abraçarão dizendo: muito obrigado, que você entendeu a sua missão. Abençoa a nossa igreja, Senhor. Ó Deus, não faz desse lugar um buraco, um lugar que as pessoas passem. Ó Deus, faz desse lugar um farol, que mande missionários para todo lugar, que as pessoas se levantem para te obedecer, que nós vejamos o Senhor agindo na história poderosamente. A glória é tua, Senhor, o reino é teu, tudo é teu, Senhor, nós somos teus. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe esta igreja, amém.